Cumprimento os colegas vereadores, aos que nos assistem no plenário, nos escutam na Rádio Agudo, Alternativa, a quem nos acompanha via internet e aos demais pessoas que nos acompanham. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 98ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas. Atas de número 31 de 2023 e 32 de 2023. Coloco as atas em apreciação. Coloco as atas 31 de 2023 e 32 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Atas de número 31 de 2023 e 32 de 2023 aprovadas por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Vereador que quiser que faça leitura de alguma, este é o espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Requerimento número 34, ofício número 01 de 2023, agudo, 10 de julho de 2023. Ao senhor Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, agudo. Assunto: desarquivamento de projeto de lei complementar. Senhor, conforme dispõe o artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Agudo, a matéria constante de projeto de lei rejeitado só poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos integrantes da Câmara dos Vereadores. Desse modo, solicitamos o desarquivamento e tramitação do projeto de lei complementar 1 de 2023. Atenciosamente, vereador Dário Schiller, vereador Pato Niemeyer, vereador Bode, vereadora Nice Soares, vereador professor Tiago, vereadora Isabela Maisão. Requerimento número 35, de 17 de julho de 2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o regimento, os artigos 120 e 176, inciso 2º, artigo 9º do regimento interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 45 de 2023. Agudo, 17 de julho de 2023, vereador Pato Niemeyer. Seriam essas proposições para o dia de hoje.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que se fazem presente aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e também aos internautas. Quero deixar meus parabéns ao secretário de obras e sua equipe aí pela rapidez que conseguiram dar uma recuperada nas estradas aí, na parte que foi mais atingida, nessa parte baixa aí. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, as pessoas que nos acompanham via internet e também as pessoas que nos acompanham na Rádio Alternativa. Gostaria de ressaltar ainda, temos algumas localidades com pouco de problema ainda devido às chuvas. Eu sei que o secretário está fazendo o serviço o mais rápido possível e esperamos que durante essa semana, que temos previsões de tempo dentro da normalidade, que possa ser recuperado algumas estradas que ainda não foram feitas. Não vou nominar aqui porque tem mais localidades e Sabemos que foi feito principalmente as estradas gerais e são as mais necessárias no momento depois de uma chuva. E acreditamos também que basicamente foram todas concluídas as gerais e precisamos, no momento que dá, entrar nas estradas secundárias, porque dá acesso às casas dos nossos agricultores e comunidade em geral. Também quero aproveitar esse espaço e convidar a todos que na próxima quarta-feira a Câmara vai conceder homenagem honorífica a Gudense Brilhante ao senhor Rodrigo Temp Miller. O ato irá acontecer aqui no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo. Convidar toda a nossa comunidade, é um evento, um ato de muita importância aqui para a Câmara e para o município de Agudo, onde podemos ressaltar a importância de uma pessoa que nasceu no município de Agudo e está fazendo um trabalho diferenciado em outra região, fora do nosso município de Agudo, levando o município de Agudo como berço e divulgando o município de Agudo. Então, convidamos a nossa comunidade que no ato será ouvido as colocações dele, nós também como vereadores representando a homenagem, também iremos colocar algumas situações em um currículo de todo esse homenageado que merece, com certeza, pelo trabalho que está fazendo e representando o nosso município de Agudo. Também convidar a nossa comunidade para a 33ª edição da Volksfest em Agudo. Sabemos de quanto é importante e é valorizada essa festa aqui no município. Sabemos que vêm pessoas de todas as regiões do estado, fora do nosso estado, para prestigiar a nossa festa. E não vai ser diferente neste ano. Acreditamos numa grande festa e esperamos que o povo venha, se divirtam, sejam bem recebidos pelo nosso povo, que temos certeza que o povo recebe bem, e que volte nas próximas edições, porque faz com que o nosso município também seja divulgado, seja reconhecido por essas pessoas que visitam o município de Agudo na nossa tradicional festa. Que os nossos feirantes, que a nossa comunidade possa apresentar o que tem de melhor, tanto na comida, como no artesanato, como em tudo que o município tem de riqueza e é produzido por nossos colonos, para o nosso comércio como um todo. Então, senhor presidente, seria isso nesse primeiro momento.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, os servidores, ouvintes também da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, cumprimentar, saudar todas as pessoas presentes no plenário. Cumprimentar a oradora da Tribuna Livre, Itajane. Quero, neste espaço, presidente, primeiramente agradecer pelo convite para participar da ida para Brasília na semana passada e dizer à comunidade o quanto é válido e importante que nós tenhamos este conhecimento de como tudo funciona. A realidade de vermos através da TV e de ter a oportunidade de estar lá é muito diferente. O governo federal, entre ministros, senadores e deputados, inúmeros ministérios que comandam um país inteiro com decisões que atingem a todos os brasileiros de uma forma ou outra. Isso tudo nos traz um conhecimento que é gratificante e não menos importante chegarmos ao nosso município com esta visão diferenciada para entender todo o sistema político. Espero que esta viagem nos dê um retorno bom no que foi levado aqui do município por nós vereadores. Esperamos então e aguardamos as respostas que foram solicitadas. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento, senhor presidente desta casa, a Ouro Quirinos e aos demais colegas edis. Aos funcionários desta casa, aos que nos acompanham, que nos dão a honra, que se fazem presente aqui no plenário, às rádios ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa e aos internautas que nos acompanham via internet. Estamos num momento de festa, a nossa Volksfest. Fica o convite aos munícipes vizinhos da Quarta Colônia e demais municípios para se fazer presente nessa festa tão esperada por todos. Estivemos em Brasília, agradecer também o convite ao presidente, onde foi muito válido e positivo a nossa ida. A vereadora Isabel levou consigo um pedido de uma ambulância nova, porque a nossa do município está precária e a saúde não para. Como sempre falo, saúde imprevisível e precisamos ter um olhar diferenciado a essa área. Fomos até o Ministério da Saúde, no prédio do SUS, que é próprio dos serviços da SAMU, para entregar em mãos o ofício e fotos da ambulância atual, onde a porta já foi soldada, está em péssimas qualidades de uso. Fica ruim também até para quem faz o uso, tanto o motorista como o paciente, e aos enfermeiros, né, quem faz uso junto. Claro, sabemos que é muito usado no nosso interior e com o tempo vai se estragando. Por isso, com esse olhar, para que o município receba uma nova, fomos pessoalmente para ver a situação, por que o município ainda não ganhou. Onde esteve a vereadora Isabel, o vereador Bode e eu. As frotas se dá a renovação de 5 anos. Não foi entregue ao nosso município pelo fato de que se tinha o valor, mas não tinha os carros. As fábricas não estavam conseguindo entregar. Assim como tivemos na pandemia várias situações que não se tinha insumos e assim por diante, pelo fato da pandemia. A ambulância de agudo será entregue em breve. Foi orientado em ver uma previsão com a parte logística, onde a vereadora Isabel ficou de mandar um e-mail, onde ela vai ganhar a resposta sobre a ambulância, uma previsão para que venha, né? Para que a gente, porque está precisando mesmo, né? Assim como todos têm conhecimento, tanto nós quanto os funcionários. Seria esse momento.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos acompanham através das rádios, mídias sociais, também aqui no plenário, e a oradora da noite, Itajane Terezinha de Lima da Silva. Meu primeiro espaço, sempre trago algum assunto informativo e não é diferente hoje. Nessa segunda-feira, 17, a Agudo inicia a entrega de 250 cestas básicas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, recebidas do programa Supera Estiagem, do Governo do Estado. Conforme o prefeito Luiz Henrique Kittel, o material destina-se aos moradores do interior com cadastro único, CAD único, atualizado na assistência social. Esse público pode comparecer ao longo desta semana para a retirada das cestas básicas na Secretaria Municipal. Ainda na quinta-feira da semana passada, o vice-prefeito Pedro Álvaro Miller Júnior e a secretária da Assistência Social, Maria Rosângela Robusti, estiveram em Santa Maria e receberam o material do Estado junto com os demais municípios da região. Já a entrega das cestas básicas através da Secretaria de Agricultura e Defesa Civil aos agricultores com bloco de produtor foi concluído na semana passada. Dados apontam que 2.430 cestas básicas foram entregues aos agudenses. Ressalto, este o critério era a retirada com o bloco de produtor. E este acima é quem está atualizado no CAD único. Ainda participou também aqui da bancada do governo o vereador Dário Hélio Schiller, na última semana, e quando a gente teve a entrega aqui na cidade dessas cestas básicas, notou-se, colega vereador, né, que tivemos em algum momento onde era amplamente divulgado que seriam 2.430 cestas básicas entregues através do programa do governo federal, através da Defesa Civil, que fez esse contato, junto com o governo municipal, Defesa Civil e também Secretaria da Agricultura e todos os voluntários que participaram nessas entregas para as pessoas, para os nossos munícipes. Notou-se que faltou, literalmente, vereador e a população que nos acompanha, faltou lá cesta básica para as pessoas que ainda estavam ali presentes ao local. E o prefeito Luiz Henrique Quito, sensibilizado, e naquele momento, junto às pessoas, foi feito um cadastro, e todas essas pessoas, no momento posterior, elas irão ser chamadas e irão também receber a cesta básica. O governo municipal, através da Secretaria da Agricultura, já anunciou que fará um termo aditivo e irá fazer uma nova compra. Então, as pessoas que estavam ali no local, e era notório isso, né? E as pessoas, elas ficam sim com um semblante muito feliz, vereador Dário, você que acompanhou em vários locais ou em todos os locais as entregas, né? As pessoas ficam muito felizes sim, depois de um período longo que a gente teve de estiagem, e poder ao menos amenizar, né, a situação através desse ato, né, que é promovido através do governo federal, através da Defesa Civil e do governo municipal, na organização e na entrega dessas cestas básicas. Eu vejo que as pessoas ficaram, sim, ansiosas, né, para que num segundo momento elas possam receber desta forma as pessoas que estavam ali, né, e o prefeito municipal chamou essa situação para si, juntamente com os secretários, juntamente com sua equipe, para que se procedesse desta forma. Outro assunto importante que eu vejo, ontem eu fiz algumas vistorias dentro da cidade, ontem pela manhã conversei com alguns munícipes em diversas localidades, tanto no nosso bairro Caiçara, como em outros locais da cidade, e vi também que a rua atravessa Júlio Noyrx está em fase de conclusão, né, bastante debatido aqui nesta casa. Já vou concluir, senhor presidente. Também vi hoje pela manhã que a rua Dionísio Reis, ela está em fase de alinhamento para que ela possa, sim, a empresa prestar os serviços conforme contrato na pavimentação. Então, os assuntos eles vão, sim, se encaminhando para que esteja, sim, uma execução através do poder público e as empresas que venceram o certame na licitação. Seria isso, senhor presidente, no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Meu boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e pela rede social, e um cordial boa noite à população que se encontra aqui na galeria. Eu estou fazendo uma indicação ao Poder Executivo que crie um plantão de atendimento da assistência social. Alguém vai dizer, mas não é necessário, não precisa. Mas para quem necessita o atendimento da assistência social, em muitos casos, dependendo da situação, não se pode esperar até a segunda-feira de manhã. Um plantão que ocorra principalmente aos finais de semana, que tem alguém para atender a demanda, as demandas da população, de alguém que está passando por uma dificuldade naquele momento e que seja uma situação de urgência, né? É preciso também filtrar essas situações, cada caso, né? Que muitas vezes não se pode esperar. Então, eu vivenciei um fato alguns finais de semana atrás e percebi que é necessário, sim, que tenha um plantão da assistência social, principalmente aos finais de semana, né? Não se pode encerrar o serviço sexta-feira às 17 horas e alguém que necessita um atendimento esperar até a segunda-feira, né? Sabemos que existem os mecanismos de comunicação, né, que podem ser feitos junto à secretária, a funcionários da pasta, né? Mas é interessante que tenha um atendimento físico lá, alguém que possa dar esse acolhimento, né, e fazer esse serviço. Então estou fazendo essa indicação ao Poder Executivo e que seja estudada a possibilidade, né? O governo que estude a possibilidade e a melhor forma de fazer esse atendimento. Então fica esse registro. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, eu tenho os pedidos aí junto à Secretaria de Obras, que também falei com o nosso secretário hoje, que vai ser feito esse serviço próximo à Arena Pires amanhã. Vai ser colocado uma tubulação lá com uma caixa para desviar a água que está passando por debaixo das casas dos moradores. Também vai ser feito o patrulhamento do Cerro da Figueira, que dá acesso lá no Pinhal. Vai ser colocado o material nas estradas também, porque tem partes que estão em precárias condições. Também tem um pedido que falei para ele para recolher esses lixos e galhos próximo ao Rende Mais, que faz dias que está atirado lá. E aproveitando também para convidar esse povo em geral para a grande festa da Folkfest, que será realizada nesse fim de semana. Esperamos que esteja um tempo bom, né? Que para dar bastante gente na festa. Vou comentar agora um pouco também da nossa ida a Brasília. Visitemos vários deputados, senadores, ministros. Então, a previsão é do nosso deputado do PP, que alguma coisa vai vir, né? Só eles não sabem ainda o que vai vir, se vai vir uma emenda em conjunto de uma máquina grande ou uma emenda pequena. Então, mas a bom é que saber que vai vir algo, né? E também agradecer ao nosso senador Luiz Carlos Aintz, visitando ele no gabinete dele. Ele pegou o telefone do Luizinho e ligou direto para o nosso prefeito, anunciando de uma verba ali que será destinada ao nosso município aí, de uns 2 milhões de reais, para retomar a obra da creche, que foi abandonada, Neoclides Clima. E ele garantiu ali que essa obra vai ter início, término e fim, né? Então, fiquei muito feliz. Também tive a oportunidade de visitar até o senador ali. Agora me fugiu o nome do Sérgio Moro, esse mesmo. Então, uma pessoa simples, que o gabinete dele é na frente do Luiz Carlos Aintz, aí já aproveitando com os colegas ali, já visitamos ele também. Então, só fiquei meio triste numa situação que o colega Itamar aí do MDB sempre comentava da emenda do deputado Sérgio Márcio Biocchi. Tive o prazer de ir no gabinete dele para ver a situação, como se encontra. O assessor dele explicando para nós ali, disse que provavelmente o município vai perder essa verba. Não consigo acreditar, mas fazer o quê, né? Seria isso aí, senhores, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, aos que nos acompanham aqui na galeria, e aos funcionários da Câmara, os demais. Como está acontecendo várias festas, várias atividades pelo nosso interior, pelo nosso município, e sábado de noite também, não foi diferente, que aconteceu o Festival das Sopas no Pavilhão Evangélico aqui na cidade. E com a abertura também, a abertura da 13ª Volksfest. E aí tinha a presença dos dinos, Agudinho e Agusauros, os mascotes, Franz e Herta, juntamente com as soberanas e um grandioso público também ali presente. Tinha apresentação de danças do grupo Freundschaft, com as suas várias categorias, do infantos aos adultos principais. Também com a inauguração dos novos trajes dos infantos e juvenis. Parabenizar também a secretária Júlia pelo esforço que realizou esse evento, secretário Obras, Edinho, os demais responsáveis pelo aquele evento estão fazendo o máximo para deixar nossa cidade limpa, deixar nossa cidade em perfeitas condições para receber esse grandioso público nessa grandiosa festa que acontece agora no final de semana. Sexta-feira será inaugurado também as cabaninhas para a Feira dos Produtores Rurais e Artesanato, que já irão se beneficiar nessa Volksfest, já terão vendas ali nessas cabaninhas. E no sábado também um grandioso desfile pelas 14h na Avenida Concórdia. E também a gente convida a todos participarem até domingo, quando será o encerramento dessa nossa festa, a Volksfest. A gente convida também o povo em geral do município e dos municípios vizinhos, ao redor, que a gente já sabe que cada ano estão prestigiando, e desse ano não vai ser diferente também. A gente espera que o tempo colabore, e daí fique esse convite. Era isso no meu primeiro espaço.
Quero seguir na mesma linha do bode aí, retomada de obras inacabadas da educação. A escola pró-infância, muita gente lembra da creche ali debaixo, já está no diário oficial. Educação infantil, 39%, 1.512.540 foi liberado, orçado 756 mil, ou seja, 750 reais liberado, 50% na época, e está lá apenas o alicerce. Então isso aí é uma coisa, hoje à tarde eu e o diretor nós se reunimos juntamente com o prefeito para fazermos uma avaliação em conjunto, se vale a pena na parte civil e arquiteto seguir aquela obra ou começar do zero uma nova obra. Isso é um recurso que vem junto ao FNDE, né, que deve ser pactuada junto aos municípios. Isto é, que vem do governo federal, está sendo através do CIMEC, onde o senador Heinz estava trabalhando junto às 100 escolas, às 100 escolas para infâncias do estado do Rio Grande do Sul. Estivemos também no Ministério da Agricultura, no MAPA, onde ficamos sabendo de um projeto que abriu dia 3/7, que também passamos hoje ao prefeito municipal, que a prefeitura municipal deve se inscrever para receber emendas através de nossos deputados, né, onde nós podemos puxar depois via deputado valores para recuperação de estradas vicinais e compra de equipamentos. Isso é um projeto que foi implantado agora por esse governo que está aí no dia 3/7, juntamente no Ministério da Agricultura e Abastecimento. Visitamos também o Kovat Filho, Afonso Han, Pedro Westphalen, senador Hansen, e fomos bem recebidos também por Delamar Jobim, assessor do ministro Paulo Pimenta. Eu quero dizer que, apesar da gente ser da oposição, fomos bem recebidos por ele, bem tratado, e estivemos bem, bem direcionados. Ele é um assessor que é aqui de, natural aqui de São Gabriel, e nós deixamos também pedidos juntamente com ele lá na noite, no dia que estivemos visitando ele lá. Passamos ao espaço onde está a tribuna livre, onde temos como oradora Itajane Terezinha Lima da Silva. Assunto saúde. Você tem 10 minutos, é o primeiro toque da sineta, você terá mais 30 segundos para fazer a sua conclusão.
Boa noite a todos. Eu não vim fazer uma reclamação, só que eu gostaria de deixar bem claro uma coisa, assim, ó. Eu sou uma pessoa que uso muito a saúde, tá? Eu gostaria de saber por que que a farmacêutica Patrícia vai sair agora no momento. E outra, por que quando uma pessoa é contratada, ela só fica 6 meses? Se não está dando problema, por que que não continua com aquela mesma pessoa? E por que que não fazem um contrato, tipo, assim, 6 meses aquela pessoa não deu problema para a saúde, para a educação, seja que for, contrata mais 6 meses aquela mesma pessoa. Porque aonde que o projeto está dando certo, não precisa mexer. Minha opinião é essa, sabe? E eu gostaria de saber isso. Eu fui essa semana e fiquei sabendo que o contrato dela está terminando. E eu vim aqui elogiar toda a equipe, que são nota 10, não tenho nada que me queixar deles, Casa da Saúde. E só que eu fiquei muito chateada nessa parte, que o contrato dela está vencendo e simplesmente ela vai sair para outra pessoa entrar. Aí aquela outra pessoa vai entrar... Tipo, meu caso, eu tenho que levar todo o laudo médico do Ezequiel, eu tenho que levar tudo isso, tudo aquilo, até chegar a medicação do Ezequiel. E o meu filho é um menino que não pode faltar a medicação, porque ele tem surto psicótico. É só isso. E tem outras áreas também. Tem muitos outros meio que tem, assim, pessoas que em 6 meses saem, sabe? Eu acho, a minha opinião, que deveria... Se tá dando, o plano está dando certo, não mexer, sabe? Contratar mais 6 meses. Naqueles 6 meses, deu uma coisa negativa, vamos avaliar para ver o que, que pode ser consertado. Para ser bem avaliado, né? E também quero fazer um elogio agora. Eu só me lembro que o nome do rapaz é Gabriel. Que eu liguei para ele... E no, eu tive uma poda de árvore no domingo, na segunda liguei para ele, na terça foi lá, simplesmente tiraram, sabe? Isso também eu quero elogiar. E aí eu só queria também saber disso, sabe? Não sei se eu posso falar mais alguma coisa. Tu falou uma coisa muito certa da assistência social. Eu concordo contigo. Não sei teu nome, é a primeira vez que eu estou aqui. Tem que ter assistência social num final de semana, caso de emergência. Porque tem muita população que precisa. Tanto saúde, enfim, sempre precisa de uma orientação. E assistência social, tanto, vamos supor, com esse teu projeto, resolve. Muita coisa. Muito. E eu sou uma pessoa assim, ó, que eu vejo as coisas. E essa parte que tu falou aí foi muito boa. E precisar do meu apoio, eu tô contigo. Era só isso que eu tenho para falar. Muito obrigada.
Passamos ao espaço dos oradores do Grande Expediente, onde temos inscritos a vereadora Isabela Maisão e o vereador Itamar Puntel. Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Também, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Passo ao espaço das matérias da ordem do dia. Projeto de lei 40 de 2023, autor Poder Executivo, disciplina a concessão de patrocínio na forma de apoio cultural à radiodifusão comunitária no território do município de Agudo. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 40 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Projeto de lei 40 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 42 de 2023, autor Poder Executivo, declara de utilidade pública do Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo. Abro espaço para discussão. Coloco...
Vereador Pato.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, a população que nos acompanha, né, a justificativa, ela é bem clara neste projeto, né, e declara de utilidade pública do Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo. É esta a proposição. A proposição tem como finalidade substituir o reconhecimento de utilidade pública por meio de lei municipal, em detrimento do decreto municipal 44 de 2015. Com reconhecimento regulamentado em lei, os bombeiros voluntários conseguirão acessar mais benefícios junto às esferas federal e estadual. Quer dizer, bem no português, como eu costumo de usar esse termo, abre o leque, presidente. Abre o leque, presidente dos bombeiros voluntários. Abre o leque com possibilidades de angariar, sim, recursos, finanças, dinheiro, para sustentar, eu vou usar o termo bem, todas as necessidades dos bombeiros voluntários de Agudo, ou em parceria com todas as entidades, com toda a população, que sempre tem estendido a mão a essa entidade. Eu acredito que aqui, não tenho dúvidas, que todos os colegas, e peço, né, que todos os colegas votem favorável para esta proposição.
Coloco o projeto de lei 42 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Projeto de lei 42 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 43 de 2023, autor Poder Executivo, altera a lei municipal 1518 de 2023. Que institui o calendário de eventos do município. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei 43 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levante-se. Projeto de lei 43 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 34 de 2023, autores Dário Schiller, Isabel Lamaizão, Laírton Unfer, Nice Soares, Pato Niemeyer, professor Thiago Yander. Coloco o requerimento 34 de 2023 em discussão.
Vereador Dário.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Sobre o requerimento número 34, desde já eu peço o apoio dos meus colegas vereadores para aprovação, para o desencavetamento do nosso projeto, conhecido como projeto dos contratos de um ano, mais um ano. Daí eu peço o voto favorável para nós voltar com esse projeto em pauta e tá em trâmite aqui depois nessa casa novamente para futuramente, daqui algumas semanas, um mês, entrar em votação novamente. Por isso eu peço o voto favorável ao requerimento.
Coloco o requerimento 34 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento 34 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 35 de 2023. Autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento 35 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento 35 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Requerimento 35 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço de matérias do expediente. Projeto de lei 49 de 2023. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 54.349,18. Coloco o projeto em discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos ao espaço das explicações especiais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Dário.
Isso. Vereador Bode.
Pato. Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Acontecerá no dia 25 a 30 de julho a segunda Copa Agudo Hildo Friedrich, com mais de 20 clubes, 40 equipes e 750 pessoas de 4 categorias diferentes, 2006, 2007, 2008 e 2009. Provavelmente o futebol de categorias de base. Participação de equipes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e outros jogos serão em 4 campos simultaneamente. Atlético Clube Avenida, Esporte Clube Porto Alves, Mangueirinha em Paris do Sul e o estádio do Colosso do Jacuí, em Dona Francisca. Os cafés, almoços e jantas serão servidos no Salão Paroquial São Bonifácio. No dia 25, os atletas farão um desfile de abertura na Avenida Concórdia, às 20 horas. Tem uma observação também. Quem quiser alugar quartos e lavar roupas para os times, favor entrar em contato para podermos repassar para as equipes. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento novamente, senhor presidente, os colegas e quem ainda permanece com nós no plenário. Vou falar sobre os contratos e concurso. Analisando bem o que foi nos colocado, tanto do diretor Guilherme e da técnica da enfermagem Marielle, como coloquei, nas outras sessões, trabalhei e trabalho na área da saúde. E vejo e sei o quão importante se é essas duas áreas, saúde e educação, onde engloba várias áreas e vários profissionais. Pensando assim, que se tem um olhar especial em chamar quem prestou o concurso, está esperando ansioso pela sua posse. Posso dizer que é uma tensão, um nervosismo. Porque o tempo passa e quando vê a validade do concurso também se esgota. Sei e consigo saber o que estão sentindo, porque passei pela mesma situação. Depois que passa o prazo, se encerra, não se tem mais o que fazer. Como nosso colega professor Tiago colocou, o presidente, semana passada, que a gente estava revendo, né, que a gente ia rever essa parte dos contratos. Só que se não se tem verba para chamar os concursados, como que se vai chamar contratos? Um concurso que se dá um ano de existência. E que não percam a fé e a persistência de ir atrás de seus ideais, aos que prestaram as provas e passaram. Continuem firme mesmo quando o cansaço bater. Continuem sonhando, mesmo que a realidade hoje ainda seja uma hipótese, onde amanhã poderá se tornar realidade. A gente tem aqui os colegas que fizeram o concurso
e estão esperando, né, a Nath e o Pedro. A respeito desse fato, conversei com o prefeito Luiz Henrique Kittel, que me passou que estão chamando médico e dentista. Pedi para que se tenha um olhar com carinho a esses profissionais. Me passou que sempre pensa com carinho, mas que precisa ter responsabilidade junto com o setor de finanças e que a mesma situação que nós, Edis, vamos ter a respeito dos contratos, que a gente tenha responsabilidade junto com o setor de finanças, onde nós, Edis, façamos de suas as nossas palavras. Se falta cargos que não teve no concurso anterior, que se possa fazer um novo concurso. Então, seria isso, esse momento.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham ainda, eu vou entrar no embalo da colega Nice. Olhando ali, tem uma pessoa que passou em primeiro, outra em segundo no concurso. Já falei com a secretária a respeito disso aí. Eu acho uma falta de respeito do nosso governo com as pessoas que fazem o concurso, né? Que passem e que fiquem muito tempo esperando. Perderem muito tempo estudando e esperando ser chamado, primeiro para passar no concurso, depois para ser chamado. E o governo metendo contrato e mais contrato, e o povo na espera. Então espero que quanto antes comecem a chamar essas pessoas. Mas a secretária ali me explicou que falta de dinheiro, né? Não sei o que mais que vai acontecer com essa gente aí. E também eu tenho uma cartinha para ler aí, um convite. Convite da Casa do Artesão Agudo. Em nome da comissão organizadora da Casa do Artesão Agudo, localizada na Praça Francisco Schultz, convidamos a Câmara dos Vereadores e a comunidade para a cerimônia de reabertura da casa, que será realizada no dia 19/7/23, às 9 horas da manhã. Agradecendo, comissão organizadora. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Só um complemento aqui. Muitos colegas vereadores convidaram a população para se fazer presente na Volksfest. E da mesma forma, assim eu faço. E de uma maneira especial, convido principalmente os agricultores, que terão uma oficina com o seu José Danilo Espacim. Ele é de Cachoeira do Sul e ele tem a indústria Biohouse, que é processamento de alimento, de frutas, né? E ele produz um vinagre caseiro, né? E ele pediu para fazer essa divulgação e vai acontecer essa oficina junto à biblioteca no dia, ou na parte, né, anexo à biblioteca, eu diria assim, no dia 23 de julho, durante a Volksfest, às 14 horas. Um contato que certa vez eu conheci o seu Danilo e falei que eu era do município de Agudo, e ele tem excelentes referências dos últimos anos no município de Agudo e se colocou à disposição para fazer essa oficina junto aos agricultores, né? Então foi contatado o secretário Lucas e de pronta mão ele aceitou a proposta. Então o seu Danilo estará aqui voluntariamente fazendo essa oficina junto aos agricultores. Então quem tiver interesse, oficina de reaproveitamento de frutas na propriedade, né? E fabricação de vinagre caseiro, né? Então, dia 23 de julho, domingo, às 14 horas, no anexo à biblioteca pública. Então, seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, os colegas vereadores, a população que nos acompanha, um assunto a nível estadual e federal, e não posso deixar passar em branco, de bastante relevância nesses últimos dias, desta semana aqui, e me posiciono de uma forma contrária à decisão do Ministério da Educação, que decidiu encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Ao todo, o programa federal tem 202 escolas com aproximadamente 120 mil alunos e emprega quase 900 militares. O modelo deve ser descontinuado até dezembro e essas escolas deverão retornar para o sistema regular dos estados. Considero isso um desrespeito total com a educação e ao planejamento pedagógico dessas escolas. Mesmo que não interfira no nosso município, aqui em Agudo, uma vez que o programa da Escola Cívico-Militar que temos é junto ao governo do estado e não ao governo federal. E o governador Eduardo Leite já manifestou que irá manter o programa estadual. É lamentável e preocupante a forma que o atual governo federal vem trabalhando em relação às escolas cívico-militares. O presidente fechar os olhos e não admite a excelência e qualidade dessas escolas. Não se trata de ter uma escola militar, atividades do exército, mas sim um lugar onde é exercido a disciplina, o respeito, a hierarquia com os professores dentro da sala de aula. Além disto, trata-se de um lugar onde o aluno se sente à vontade de ir, sabendo que estará seguro e que desfrutará de um bom ensinamento. Ao encerrar esse programa, o Ministério da Educação ignora o impacto positivo que ele tem exercido nas comunidades escolares, desconsiderando o esforço de docentes, discentes e equipe pedagógica para a implementação e manutenção deste modelo educacional. Além disso, priva outras escolas e estudantes da oportunidade de se beneficiarem dessa experiência educacional inovadora. Parece que a decisão não levou em conta as opiniões e as necessidades daqueles diretamente envolvidos no ambiente escolar, como professores, alunos e pais. A falta de diálogo e justificativas claras para a suspensão do programa é preocupante, demonstra uma postura pouco democrática. São vários os municípios do país que estão nas filas de espera, querendo as escolas cívico-militares. Pela referência de bom ensino, disciplina, compromisso, educação reconhecida e notas altas no Índice de Desenvolvimento da Escola Básica, o IDEB. É isso, não sou eu, o vereador, que está falando. São os dados do próprio Ministério da Educação, que dizem que o programa Escolas Cívicos Militares reduziu a violência física em 82% e a violência verbal em 75%. Também diminuiu a violência patrimonial em 82% e a evasão e o abandono escolar em 80%. Agora, quanto ao programa estadual, cabe destacar que o Estado do Rio Grande do Sul precisa dar exemplo. Agudo tem, desde 2021, o trâmite burocrático todo feito com adesão ao Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares. Só falta apenas um detalhe: o governo estadual abrir de uma vez o edital da seleção de monitores, que serão os servidores da reserva da Brigada Militar. Eu acompanho, já fiz visitas junto ao governo do estado sobre esse assunto, junto com o prefeito Kittel e a secretária da Educação. Eu acompanho o empenho que a secretária da Educação e o próprio prefeito vem tendo para pressionar e buscar a articulação necessária para que isso aconteça. Essa é a situação de mais prefeituras estado afora, que estão com essa mesma situação. E por isso, amanhã, eu vou protocolar junto aqui à Câmara de Vereadores, junto a esta Casa Legislativa, uma moção a repúdio à decisão do Ministério da Educação, que decidiu encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, e também uma moção de apoio ao Programa Estadual de Escolas Cívico-Militares, com solicitação que seja dada a devida celeridade para a seleção dos monitores. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Só fazer um complemento, a Escola para a Infância, como eu falei, isso é uma obra iniciada, um projeto iniciado lá em 2013, onde foi liberado, o projeto seria 1,5 milhão, onde foi liberado 756 mil na época, e uns quebrados, e o governo municipal teria 60 dias agora para avaliar a adesão novamente. E o senador Heinz falou em torno de 2 a 3 milhões, como o vereador Bode mencionou no seu pronunciamento. Convoco, senhores vereadores.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder da bancada do MDB.
Passo espaço de líder da bancada do MDB ao Itamar Puntel.
Senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação novamente às pessoas presentes na galeria. Eu, escutando atentamente a oradora Itajane Terezinha de Lima da Silva, e ela não se encontra mais na galeria, gostaria de mencionar e colocar que a pessoa mencionada por ela na tribuna, farmacêutica, ela já cumpriu 6 meses e foi prorrogado para mais 6 meses. É o que manda o contrato, a regra, o projeto dos contratos. Quando se contrata alguém, hoje são 6 meses, podendo ser prorrogado para mais 6 meses. Então, ela já cumpriu 1 ano. Na legislação, no que tange a parte jurídica, o contrato, ele é exclusivamente para fechar algum cargo vago no município ou qualquer setor público. O contrato, na verdade, é uma forma emergencial de colocar alguém naquele local para atender alguém que não esteja mais do concurso público ou que seja efetivo da prefeitura, do poder público. Se eu não me lembro, acredito eu, não tenho bem certeza, mas só esse governo acho que já fez 2 concursos públicos. Tá? E farmacêutico faz 1 ano que está com contrato e não foi feito nada ainda. Não tem concurso público, ou talvez, eu não sei se eu tenho que avaliar isso, mas acho que não tem. O que está acontecendo? E o mais engraçado, que eu estou com o edital aqui 068 de 2022, de 14 de julho de 2022, que era o edital de inscrição de farmacêutico. E aqui, esse edital, ele foi aberto no dia 14 e foi fechado no dia 15. Apresentando a documentação presencial aqui, tinha que apresentar na secretaria. Nem por internet não foi feito. E aí a gente fica na dúvida, é o correto? Um edital no mínimo 10 dias, 8 dias, uma semana aberto, para ter inscrições para toda a população que queira participar do cargo. Então a gente fica assim com o pé atrás sobre os contratos. Nada conta de quem tem contrato, mas a pessoa estudou para passar no concurso público e agora está virado só em contrato aqui no município. O que vai ser com o fundo de previdência do município? As pessoas que estão na ativa aí, que são concursados, eles contribuem para o fundo de previdência para se aposentar. O contrato contribui para o INSS. Quem vai pagar essa conta? Quem? Aí, aqui nós, vereadores, somos, na visão do pessoal que tem os cargos de contrato, nós somos os caras que são punidos pela população. Mas a gente quer o bem do município. Nós temos que chamar os concursados e pressionar quem aonde não tem vaga, onde não tem no concurso, aquele setor ali, fazer o concurso. Esse é o papel nosso, senhor presidente, como vereador. Tem muita gente ali fora esperando para ser chamado.
A gente não quer ser contra um lado ou outro, mas nós somos representantes daquele povo ali de fora. O contrato legalmente, eu nem sei se pode esse prazo maior aí, que tá tendo a pressão. A sessão anterior estava cheia a galeria aqui, pressionando os vereadores para aprovar um ano, para mais um ano. Hoje, e até agora no município de Agudo, foi sempre 6 meses para mais 6 meses. Já deixo alerta para a população que o Itamar não é contra o contrato. Não. Só que temos que verificar, inclusive eu votei a favor aqui do requerimento, de buscar esse projeto de volta, mas nós temos que fazer emenda, senhor presidente. Seria isso.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão.